Euronet Plus. Tempo agora para o Espaço Euronet, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Como sempre, à sexta-feira fazemos a análise dos temas que marcaram a semana na Europa. Nesta edição, destaque claro para as recomendações de Bruxelas, por causa do déficit excessivo em Portugal e também em Espanha. Ainda a questão da Grécia, o FMI sugere aos credores europeus que concedam a Atenas um longo período sem pagamento de dívidas e com objetivos realistas. Mais à frente, ampliamos um relatório da Comissão Europeia com dados, no mínimo, preocupantes sobre o tráfico de seres humanos. Neste espaço Euronet, falaremos ainda de um artigo do Financial Times que diz que há cada vez mais empresas britânicas que apoiam o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Começamos então com os avisos de Bruxelas a Portugal por causa do déficit. A Comissão Europeia adia o debate sobre eventuais sanções até julho, mas em troca pede medidas adicionais ao Governo para que sejam corrigidos os desequilíbrios nas contas públicas. O Comissário para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, sublinha que as propostas de Bruxelas são realistas.
Estamos a propor que cada um destes países receba um ano extra, e apenas um ano extra. Significa isto? Que estamos a propor hoje novos prazos para os dois países corrigirem os seus déficits excessivos, enquanto aplicam um esforço estrutural que é exigente, mas que acreditamos ser realista. O que quer dizer que os esforços têm de ser fortes e com uma base sólida. O novo deadline para Portugal será 2016, e para a Espanha, 2017.
Bruxelas quer ver assim corrigido o desequilíbrio das contas públicas e dá 2 meses para ver resultados.
Concluímos que este não é o momento certo, economicamente ou politicamente falando, para tomar este passo, mas voltaremos ao assunto em julho. Hoje focamos-nos no que é mais importante, mais premente, o estabelecimento de metas fiscais para estes dois países em 2016 e 2017.
Avisos de Bruxelas que o Primeiro-Ministro português desdramatiza. António Costa garante que está tranquilo com a decisão do Executivo comunitário. Por isso, diz o Primeiro-Ministro português, não há necessidade de medidas adicionais em Portugal.
Não encaramos a necessidade de medidas adicionais para alcançar o objetivo que nos propomos, quanto mais para alcançar um objetivo menos ambicioso. Significa, em primeiro lugar, que nada de dramático estava em cima da mesa que exigisse decisões rápidas. A comunicação da Comissão confirma a previsão que tinha feito de que este ano teremos pela primeira vez um déficit abaixo dos 3% e significa um sinal de tranquilidade, visto nada de urgente a fazer relativamente a esta matéria. Quanto ao mais, é aquilo que já sabíamos, a Comissão mantém-se atenta à execução orçamental deste ano. E há até uma boa notícia, visto que o objetivo que fixa é um objetivo até, digamos, eu diria, menos exigente do que o objetivo que nós já temos no nosso próprio exercício orçamental e no nosso programa de estabilidade.
A convicção do Primeiro-Ministro António Costa, seja como for o termo medidas adicionais, regressa ao vocabulário das negociações entre Lisboa e a Comissão Europeia. Como sempre, à sexta-feira em estúdio está Francisco Sácio Cabral, especialista em assuntos europeus. Francisco, boa tarde. Bruxelas quantifica em 730 milhões o esforço suplementar do governo português, adia até julho a decisão sobre eventual agravamento de sanções por déficit excessivo. Já ouvimos, acabamos de ouvir António Costa, enfim, a sacudir a pressão, a assegurar que não serão necessárias medidas adicionais. Não sei se é um dos tais exemplos, como dizia Marcelo Rebelo de Sousa ontem, um otimismo irritante do Primeiro-Ministro, são expressões do Presidente da República. Podemos dizer que estamos perante um novo braço de ferro entre Lisboa e Bruxelas?
Sim, ou então António Costa está, como dizia a nossa diretora, Graça Franco, a tomar-nos por parvos, não é? Porque é evidente que a Comissão Europeia diz muito claramente que é preciso novas medidas que cubram o previsível buraco de 730 milhões e, portanto, Isso qualquer pessoa percebe, e daí a intervenção ontem do Presidente da República, que o Sérgio lembrou, e que foi muito importante. Pela primeira vez o Presidente mostrou-se um pouco, ele próprio, embora muito sorridente, irritado.
Como é hábito, Marcelo Rebelo de Sousa, por entre sorrisos, vai deixando sorriso, algumas mensagens.
Deixou uma mensagem que eu acho que é uma mensagem importante, que é a primeira vez que eu vejo o Presidente da República a censurar o Primeiro-Ministro de uma forma, embora aparentemente simpática.
Contudo, há aqui visões contraditórias de Bruxelas, do Governo português, quanto à necessidade de medidas adicionais. Quem é que poderá levar a melhor neste discurso?
se o governo português conseguir descobrir algum, não sei, algum tesouro escondido que esteja para aí, talvez não evite estas medidas adicionais. Também pode acontecer, isto também pode ser puramente especulativa, que o Primeiro-Ministro esteja à espera de que a Comissão diga até mesmo tomar medidas adicionais, os seus parceiros da extrema-esquerda não aceitam, e ele diz, bom, então temos que ir para eleições.
Isso, ou seja, poderá haver aqui uma estratégia de política interna também nestas
situações? Pode, eu acho que isso é bem possível, não digo que exista, não tenho conhecimentos, não sou bruxo para adivinhar isso, mas acho que é uma possibilidade de que o Primeiro-Ministro esteja a ir até o mais longe que for possível, dizendo que não é preciso novas medidas de austeridade, e quando forem mesmo precisas, e toda a gente perceber que não há nada a fazer, então vamos para eleições.
Francisco, há outro assunto que marca esta semana na Europa, o apelo do FMI para que os credores europeus concedam à Grécia um longo período sem pagamento de dívidas e com objetivos realistas. A ideia será assegurar a recuperação das finanças públicas de Atenas. Acredita que os parceiros europeus vão ser sensíveis a estes argumentos do Fundo Monetário Internacional?
O ministro das Finanças, Arlong Schäuble, já disse que rejeitava essa ideia e outra que o FMI pôs como alternativa, que seria o congelar as taxas de juros dos empréstimos europeus à Grécia. De facto, Christine Lagarde, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, pediu aos credores europeus de Atenas que aceitassem alargar o que se chama a carência, quer dizer, o período durante o qual não tem que pagar, não tem que fazer amortizações, até 2040, o que levaria a que só por volta de 2080 é que a Grécia teria acabado de pagar a sua dívida, e o ministro alemão disse logo que não estava de acordo com isso, nem também com a tal outra hipótese de congelar os juros, e que só aceitaria pequenas alterações. Portanto, a coisa está complicada, até porque o FMI faz depender a sua participação financeira neste programa de auxílio à Grécia da reestruturação da dívida grega.
Ou seja, a Grécia poderá protagonizar mais, não direi um verão quente, né, na Europa.
Sim, mas as coisas estão muito complicadas, nomeadamente entre o FMI e os europeus. Os europeus, neste caso, os alemães.
Obrigado, Francisco. Já voltaremos a falar sobre outros assuntos neste espaço Euronet. Por agora, analisamos as relações entre a União Europeia e a América Latina. Esta semana, Lisboa recebeu a Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana, com as crises no Brasil e na Venezuela a dominar preocupações que, de resto, são recíprocas. Se do lado europeu as convulsões políticas e sociais na América do Sul são acompanhadas com particular atenção, o mesmo acontece do outro lado do Atlântico em relação às fragilidades europeias, pontos de reflexão no encontro que foi acompanhado pela jornalista Susana Madureira Martins.
O que veem os outros países do mundo quando olham para a Europa? Um espaço de crescimento anémico. A pergunta e a resposta foram dadas pelo Presidente da Assembleia da República perante dezenas de representantes políticos da América Latina. Ferro Rodrigues assumiu que o continente europeu mostra uma grande insensibilidade quando se trata de acolher refugiados e respeitar a lei do asilo. Mas tal Europa, tal América Latina, conclui Ferro, que diz mesmo que os desafios do outro lado do Atlântico não são menores, numa óbvia referência às situações políticas quer do Brasil, quer da Venezuela.
O que não é sinal de qualidade democrática é quando vemos adversários que não respeitam os princípios básicos da lealdade institucional e do convívio democrático. O que define uma democracia consolidada é a adesão de todos às suas regras, instituições e valores, independentemente das conjunturas e dos momentos. Neste momento, sabemos que a evolução dos preços das matérias-primas nos mercados internacionais tem levado a uma queda abrupta dos produtos de alguns países da América Latina e que isto está a traduzir-se em menos coesão social e em mais instabilidade política.
Com Ferro Rodrigues a alertar para os problemas que a instabilidade política no Brasil e na Venezuela provocam em Portugal.
No caso português, por exemplo, nada do que acontece no Brasil nos pode ser estranho. É grande a atenção que damos à evolução da situação política e económica do país irmão. Isso explica-se pela ligação histórica, claro, mas também e ainda pela dimensão que adquiriram os nossos investimentos no Brasil, bem como os investimentos brasileiros em Portugal e o peso que já têm nas nossas exportações no mercado brasileiro. Os dados das exportações portuguesas mostram isso.
mostram a grande diversificação das exportações portuguesas nos últimos anos, mostram a forma como entramos nos mercados brasileiros e também no mercado venezuelano, e mostram-nos agora, infelizmente, a forma como as oscilações económicas destes países também nos afetam.
E sendo assim...
Só posso desejar que a América Latina, em particular países como a Argentina, a Bolívia, o Brasil e a Venezuela, reencontrem o caminho do crescimento económico e da justiça social, fazendo, tal como nós na Europa temos de fazer, as adaptações e as reformas justas que se impõem, mas em condições sociais e políticas compatíveis com esse valor supremo, que é o da democracia e da estabilidade democrática.
Com o Presidente da Assembleia da República a deixar outro recado, que é preciso discutir de forma séria e transparente a parceria transatlântica com a América do Norte, não sendo possível fazer estes grandes debates estratégicos à porta fechada e nas costas das pessoas.
Susana Madureira Martins, o essencial da Assembleia Parlamentar, que reuniu em Lisboa esta semana vários representantes europeus e da América do Sul. Retoma o diálogo com Francisco Sarsfield Cabral. Francisco, fica bem claro que de um lado e do outro há fragilidades que podem condicionar o futuro das relações entre a Europa e a América Latina.
Sim, sim.
Recordo até, esta semana, ouvimos o investigador Andrés Malamud antecipar aqui na Renascença um de dois desfechos para a situação na Venezuela. Muito simples, a explosão ou implosão. Por outro lado, também no Brasil, corre já o período de suspensão temporária de Dilma Rousseff, agora com o presidente interino, Michel Temer, que não tem propriamente, digamos assim, ficha limpa em matéria de escândalos. Depois temos a Europa, abraços com a crise de refugiados, a ameaça terrorista, problemas económicos. A pergunta, Francisco, é esta. Que caminho é que estamos a trilhar, de um lado e do outro?
Bom, eu acho que, no caso da Europa, estamos na pior crise da integração europeia desde que ela se começou a concretizar nos anos 50. No caso da América Latina, o problema da Venezuela é catastrófico. Não vejo saída que não seja, possivelmente, uma intervenção militar interna, não externa, como agora o Nicolás Maduro vem dizer que isto é tudo para preparar uma intervenção externa, não creio. Mas, de facto, a situação é muito grave e no Brasil também é muito preocupante. Agora, podia haver progressos, podia e devia ter havido progressos, por exemplo, na negociação entre a União Europeia e o Mercosul. Isso está congelado há anos e anos, não anda, não há meio de avançar. E isso seria do interesse de Portugal, nomeadamente, por causa do Brasil, e seria do interesse também dos países latino-americanos. Simplesmente a Europa, em matéria, sobretudo, de política agrícola, tem posições muito protecionistas e há países que não abdicam dessas posições, como a França, e portanto as coisas não têm andado, não têm melhorado.
Quanto à Europa, abraço também com a questão britânica, está em cima da mesa com o referendo sobre a permanência na União Europeia, marcado para 23 de junho. Sucedem-se estudos de opinião que não são propriamente esclarecedores sobre o sentido de voto dos eleitores. Temos sondagens que dão uma maioria que apoia a permanência, outras que dão vantagem ao chamado Brexit. É pelo menos isso que indica também um artigo do Financial Times que esta semana revela que há cada vez mais empresas britânicas que apoiam a saída da Grã-Bretanha do espaço comunitário.
Pois.
Se somarmos o conjunto de sondagens que ora dizem uma coisa e o seu contrário, a conclusão a que chegamos, Francisco, é que os britânicos estão, no mínimo, profundamente divididos quanto a este assunto.
Profundamente divididos e não, ninguém sabe qual vai ser o resultado. Quer dizer, se tivesse que apostar, era 50% em cada uma das possibilidades. Não há maneira de haver uma ideia clara sobre a tendência do voto. No caso das empresas, eu julgo que a maior parte das empresas grandes são favoráveis à manutenção e algumas até já disseram, multinacionais, por exemplo, que se houver saída do Reino Unido, da União Europeia, que eles também se deslocam de Inglaterra e vão para outro sítio. Também Juncker disse ontem, creio eu, que a Inglaterra ou a Grã-Bretanha não pense que se sair depois terá uma negociação fácil, não é? com a Comunidade Europeia ou com a União Europeia, porque havia alguns adeptos da saída que diziam, mas depois fazem a mesma coisa que fazem os noruegueses ou os suíços, que não estão dentro da União Europeia, mas têm acordos comerciais e tal. Ora bem, isso não vai ser fácil de concretizar e, portanto, não sei, tudo depende agora do povo britânico.
Claro, teremos que esperar por
23 de junho. E há a questão da Escócia, não é? Porque ainda hoje vi uma notícia, já não sei quem é que diz isto, que se o Brexit se concretizar, a Escócia se tornará independente dentro de 2 anos.
Claro, um efeito imediato. Até pois porque é. Os escoceses, eventualmente, depois, poderiam, com a eventual independência, a querer regressar ao espaço comunitário.
Pois, também não seria fácil. Pois, mas, enfim, mas tudo é possível, mas, não é, não, mas tudo é bastante preocupante.
Uhum. São dados para ir analisando ao longo dos próximos dias, recordo, referendo para a eventual saída, pela manutenção ou não, do Reino Unido na União Europeia, está agendado para o dia 23 de junho. Francisco, agradeço uma vez mais a análise neste espaço Euronet. Fica em conta marcado para a próxima sexta-feira. Boa tarde, Francisco. Tempo ainda para recuperarmos ao detalhe o relatório da Comissão Europeia sobre tráfico de seres humanos. O estudo conclui que entre 2013 e 2014, mais de 15 mil pessoas foram vítimas deste crime. Essa estatística oficial, Bruxelas admite que os números não oficiais podem ser bem superiores. Há ainda um outro detalhe, no mínimo alarmante, é cada vez maior o número de crianças apanhadas nas redes de tráfico de seres humanos. Vasco Andra.
As conclusões do relatório dão conta da dimensão do problema. A coordenadora europeia da luta contra o tráfico de seres humanos, Miria Vassiliado, sublinha alguns números alarmantes.
15.846 vítimas registadas. Estas são apenas as vítimas registadas pelos Estados-membros. 2/3 são cidadãos da União Europeia, pelo menos 15% são crianças e 67% são mulheres. Estas estatísticas são consistentes com os números anteriores do Eurostat e dados de outras organizações internacionais e receamos que o número atual de vítimas de tráfico na União Europeia seja substancialmente maior. Há quem diga que é a ponta do iceberg.
São dados relativos a vítimas registadas em 2013 e 2014. O relatório revela que 67% foram vítimas de tráfico de seres humanos para exploração sexual e 21% vítimas de exploração laboral. A maioria vem de países da União Europeia, sobretudo da Bulgária, Hungria, Holanda, Polónia e Roménia. Mas também há muitas vítimas de países terceiros, sobretudo da Albânia, China, Marrocos, Nigéria e Vietnã. Uma das tendências que mais aumentou foi o número de crianças vítimas de traficantes. O relatório destaca as ligações entre o tráfico de seres humanos e outras formas de criminalidade e de exploração dos mais vulneráveis, por exemplo, no contexto da atual crise migratória. Também revela o aumento da utilização da internet e das novas tecnologias para o recrutamento de vítimas, ou ainda o aumento de casamentos forçados. Para lutar contra o tráfico de seres humanos, a Comissão Europeia pede aos Estados-membros para intensificarem os esforços. O comissário responsável pelos assuntos internos diz que este deve ser um combate coletivo.
Crimes transfronteiras tornaram-se cada vez mais interligados. Claramente, estes são desafios que nenhum país pode enfrentar por si só. Precisamos de um esforço coletivo, precisamos de trabalhar juntos por forma a garantir que paramos estes criminosos a tempo. To ensure we stop
these criminals on time. A Comissão Europeia defende que a luta contra o tráfico de seres humanos deve passar pelo reforço da investigação e das ações penais contra os traficantes, pela troca de informações entre Estados-membros e pelo reforço da proteção das vítimas.
Vasco Andra, em Bruxelas, e a síntese deste alarmante relatório da Comissão Europeia sobre tráfico de seres humanos.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.